Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Está escrito assim. Assim após tomarem o de jejum, Jesus questionou: Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreis as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces de todas as coisas, sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apascenta as minhas ovelhas. Pai, Paizinho querido, nós acabamos de ler a tua palavra. E por si só, ela já é suficiente. Mas nós te pedimos que através do teu Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor possa ser a bomba d'água e que eu venha ser o cano nessa noite. E que todos nós aqui possamos ser cheios da tua presença. Que os teus rios de águas vivas possam invadir os nossos corações, penetrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, curados, transformados e, mais uma vez, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos ir além, Pai. Além do que os olhos podem ver, além desse plano material, além, ó Deus, do nosso dia a dia, além das nossas obrigações, nós queremos ter um nível mais profundo de intimidade e comunhão contigo. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, eu queria perguntar para vocês o seguinte: se eu concedesse uma entrevista para vocês e o objetivo de vocês fossem descobrir que se eu amo a Adriana, o que vocês me perguntariam para testificar que eu a amo? Alguém? Pode falar. Você precisa, o seu objetivo é descobrir que eu a amo. Que tipo de perguntas vocês fariam para mim? Como eu sirvo a ela? Peraí. Como eu sirvo a ela? Mais alguém? Na galeria aí. Como eu enxergo? Mais alguém? Uma mulher agora. O que eu faria por ela? Isso é forte, hein? Pera aí, meu ponto eletrônico aqui, o Alan tá falando assim, ó. Se eu entregaria meu cartão de crédito para ela. Bom, eu sirvo, eu entrego a vida, mas o cartão de crédito... Aí é prova de amor, hein? Glória. Maravilha. Muito interessante, meus irmãos, esse texto... É um texto que eu gosto muito. E nesse texto existem dois verbos profundos sobre o amor. Que é o verbo agapau e o verbo filial. Interessante que esse verbo agapau, ele é o amor ágape, um amor sacrificial. Um amor que dá a vida pelo outro. E o amor filial, de onde vem a palavra filosofia, que é o amor à sabedoria. Que ela quer dizer: eu gosto de você. Então, esse primeiro versículo, no verso 15, que Jesus pergunta a Pedro, ele está dizendo assim: Pedro, tu me amas? E esse verbo que ele está usando é Petros, agaspa-me. Ou seja, Pedro, você morreria por mim? E Pedro responde: Filéu. Jesus, eu só gosto de você. Por isso que ele diz: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. É como se eu chegasse para alguém aqui que eu nunca vi na vida, eu falo: Zezinho, tu me amas? Aí a pessoa: eu gosto de você. Só que Pedro não tinha visto Jesus pela primeira vez. E ele responde nesse verbo: eu gosto de você. Ele responde: filéu-se, eu gosto do Senhor. Então, pela terceira vez, Jesus pergunta: Petros, fileis-me? Aí na terceira, por que que Pedro fica triste? Porque na terceira vez, Jesus pergunta agora, não como amor agapau, ele pergunta com amor filial para Pedro: Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu gosto de você. Interessante, eu perguntei para vocês sobre coisas que eu poderia provar que eu amo a Adriana. Então, Gilson falou como eu sirvo a ela. E nessa noite nós vamos fazer memorial da ceia. Nós vamos servir uns aos outros. Então você imagina, Jesus está aqui olhando para cada um de nós, dentro do seu olho, e perguntando: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ou você me serve? Como você me serve? E você responde para ele assim: ah, Senhor, quando dá tempo. Eu só gosto do Senhor. Quando dá tempo, eu sirvo. Quando sobra, eu vou. Quando eu pago todas as contas e sobra, eu dou o dízimo. Aí ele pergunta a segunda vez: tu me amas? Tu me amas? E aí ele responde: Senhor, filéus-me, eu te amo, eu gosto. Qual foi a segunda que falaram? Pela Adriana? Como eu enxergo a ela? Ele está te perguntando: como você me enxerga? Então, a terceira vez, Jesus entende e fala: bom, Pedro ainda não entendeu. E esse texto, essa passagem, Pedro é levado além. A partir daqui, Pedro é levado a um nível mais profundo. Aí sim, de intimidade e comunhão. Imagina você, irmão, tete a tete com Jesus. E ele falando para você, depois de tudo que vocês passaram, e depois de você ter negado ele 3 vezes, mesmo dizendo que não faria isso, que morreria por ele, custe o que custar, porque esse era o temperamento do Pedrão. E é interessante que eu postei esses dias, essa semana, que eu botei assim: Pedro era explosivo, mas o perigo real estava em Judas, que era calmo, sorridente e beijava no rosto. Nem sempre aquela pessoa que é um pouco mais explosiva, um pouco mais incisiva, é que vai te trair. Então Jesus sabia dessa qualidade de Pedro. E aquele cara explosivo, aquele camarada que ninguém dava nada por ele, só um pescador, turrão, bruto, através dele, contrariando toda a lógica, Jesus iria levar a igreja dele além. E ele diz: Petros, apascenta as minhas ovelhas. Nessa noite, meus irmãos, o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer nesse culto, nessa passagem, é: quanto tempo você tem de caminhada cristã? Particularmente, isso não é o mais importante. O mais importante é o que a gente vive dia a dia, semana após semana. Eu tenho muitos defeitos, muitas dificuldades e muitas limitações, mas tem uma qualidade, tem algumas, mas tem uma qualidade que eu gosto muito em mim. Se eu tropeçar, se eu cair, eu levanto. eu não fico lá. E é interessante que eu posso provar isso. Eu fraturei a unha e o rádio do meu braço esquerdo em 2006. Não parece, mas eu sou oficial da reserva de cavalaria. Um vão dizer que é fake news, mas é verdade. Servi o CPOR em 2006. Meu sonho era ser oficial, a farda e tal. Achava, na verdade, eu estava fugindo da minha vocação já naquela época, mas eu pensei assim, o plano perfeito é, eu fazia faculdade de Direito na época e falei assim, eu vou virar oficial da reserva, fico lá até 8 anos, depois eu termino, já vou ter feito toda a minha estrutura, aí eu vou para o seminário. Era um simple plan, meu plano estava perfeito. Só que com 3 meses de curso, eu tropecei na raiz de uma árvore. Minto, eu tropecei numa armadilha que eles fizeram lá no treinamento, que era um cipózinho que estava escondido lá na mata. Tropecei e caí com o braço, com o meu braço em cima da raiz de uma árvore, assim. E quebrou os 2 ossos no meio. Pá! Igual você quebra um lápis. Foi assim. E eu quebrei. Na hora não senti muita dor, porque o sangue estava muito quente. Não chegou a ser exposta, mas o braço foi inchando. E a minha reação natural na hora foi com a mão direita fazer assim, ó. Levantar. Uma coisa que eu aprendi na minha casa. Tropeçou, caiu, levanta. Ou no exército, para quem é militar, meia volta, vou ver. Não fica no chão. Não fica prostrado. Levanta. Levanta. Se o meu Redentor vive, eu levanto, eu vou para cima. E eu tentei levantar, só que eu não tinha força sozinho. E sabe o que aconteceu? Veio um soldado que eu nunca vou esquecer o nome de guerra dele. Soldado Calmon. Parecia o Júnior. Pá, veio correndo. Me viu no chão. Me botou assim no ombro dele. E me levou para a enfermaria. Sabe o que Deus ministrou naquele momento para mim? Ali, ó, muita dor, vendo meu sonho indo embora. Ele ministrou, o soldado Calmon é a minha igreja. É uns aos outros. É o suporte. E quando você lê, suportai-vos uns aos outros, não é assim, ah, tem que aturar. Não, é... Dê suporte um ao outro. Tá ruim aí? Vem. Vambora, a gente se ajuda. É melhor sermos dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Eclesiastes 4. E aí o soldado me levou até a enfermaria. Eu mancando. E quando eu cheguei na enfermaria que eu olhei meu braço inchado. Não chegou a rasgar a pele. Eu tomando injeção para dor. E a dor começou a vir muito forte, muito forte. E eu fui internado. E fui operar. E operei. E o braço não ficou bom. Tive que operar de novo no ano seguinte. E naquela época, eu tinha acabado de concluir meu primeiro período na Vila Lobos. Meu sonho era ser produtor musical. E depois que eu tirei os pontos, o médico falou, você nunca mais vai conseguir tocar. Porque você não vai ter a mobilidade de volta, mesmo fazendo a fisioterapia. Aí eu olhei e falei, ah, mas eu vou. Eu vou porque eu não fico no chão prostrado. Eu vou além. Eu sou um filho do Deus vivo. Eu não nasci para ficar prostrado. Eu tenho até o direito de cair, porque eu sou um pecador. Mas não preciso querer viver num pecado. Eu vou. E eu lembro até hoje, eu lá no louvor, com um ponto no braço, fazendo. Mesmo com ele desligado, eu sentado, eu falei para o líder de louvor, né? Eu vou ficar aqui, tá só com o meu violão, até eu pegar mobilidade. É bem verdade, meu braço nunca ficou perfeito. Eu agradeço a Deus por isso. Porque se tivesse ficado perfeito, eu teria tentado voltar. E eu teria tentado, porque eu sou insistente. Mas assim como ele fez com Pedro, ele chegou para mim essa madrugada e falou, Marlon, depois de tantas cabeçadas que você já deu na vida, tantos tropeços que você já escolheu fazer, ele chegou para mim hoje, nessa manhã, 2 da manhã, e disse, tu me amas? E eu, muito sono, não estava entendendo, olhei a hora, Adriana está dormindo. Foi isso. E eu ouvi a segunda vez: tu me amas? Aí eu: é a mensagem. Aí eu lembrei, né? Eu respondi como a Bíblia. Vou responder errado. Eu falei: eu te amo, Senhor, tu sabes. Aí ele perguntou a terceira vez, porque o meu não foi convincente igual o de Pedro. Aí ele perguntou: Petros, Marlos, Filesme? Aí eu respondi: não. Porque as minhas atitudes não demonstram que eu te amo. Eu só gosto do Senhor. Porque se eu amasse, eu seria muito melhor do que eu sou. Se eu amasse, eu teria todos os dias um nível mais profundo de intimidade. Se eu amasse, a minha vida ia cantar tanto Jesus que eu não ia precisar falar nada, as pessoas iam se converter. Mas ele me disse, nessa madrugada, já era 2:30, depois foi passando. Aí ele me disse assim: ainda não é o fim. O tempo não acabou. Derrotado você não foi. Tentaram limar o que há de mais valioso em você, que era reproduzir a minha palavra. Mas apascenta as minhas ovelhas com as suas limitações, com as suas fraquezas, com os seus desafios. Apascenta as minhas ovelhas. E o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer, meus irmãos, não importa a sua idade. Não importa os tropeços da vida. Talvez você chegou aqui nesse culto se sentindo mal, se sentindo sujo por algum pecado que você tenha cometido. Talvez até antes de chegar aqui. Talvez você tenha falhas, erros a ser consertados que só você sabe. Ninguém nunca ouviu, ninguém nunca viu, mas você sabe. E nesse encontro de Jesus é onde Pedro é transformado. Nesse encontro, Pedro finalmente passa a descobrir o que é amar Jesus. E olha, tem pessoas aqui mais experientes do que eu, algumas de idade um pouco menos. Todos nós já conseguimos ir além? Ou você já foi durante um período? Lembra daquele teu período de primeiro amor, de paixão, que você transbordava? Mas talvez hoje você esteja aqui, ó, caído, igual eu, com seu braço ferido. Mas nessa noite, o soldado Calmon, que é a igreja de Cristo, está vindo. Sem perguntar nada, porque a igreja, quando vai ajudar, ela não pede, ela não pergunta, ela faz. Ele te pega no ombro. Vamos embora para a enfermaria. Aqui é a enfermaria. E nós estamos precisando de enfermeiros do Senhor. Enfermeiras do Senhor. Ainda chegará um tempo onde o mundo enfrentará um caos muito maior. E nesse caos, eu e você vamos ser desafiados a negar Jesus muito mais de 3 vezes. Então, por isso, nessa noite, ele já está prevendo isso e já está nos preparando, porque eu e você não vamos poder dizer que nós não fomos avisados, porque a verdade liberta. E nessa noite, ele está perguntando para todos nós e para quem está na internet, quem vai assistir depois. Ele está perguntando mais uma vez: tu me amas? Então, em João 14, 15, a palavra de Deus, que responde à própria palavra, ela vai dizer: quem me ama é quem guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos me ama. João 14, 15. E complementando isso, João 13, 34, vai dizer que amar uns aos outros. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como que Jesus amou? Deu a sua vida. Dar a nossa vida é muito mais do que ir num hospital e doar nosso sangue. Dar a nossa vida é muito mais do que vestir uma bela camisa. Porque achei estiloso, falei, irei. É muito mais do que isso. Doar a nossa vida é falar, nossa, aquela pessoa ali, complicada. Sabe, é complicada e perfeitinha ao mesmo tempo. Mas ela está num momento complicado. E você fala assim, vai. Quando na verdade a palavra está dizendo, chama. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. E pensando nisso, o Gilson citou essa afirmação hoje cedo, eu queria fazer essa reflexão com vocês para a gente encerrar. Nunca foi tão forte coachings, pregadores, livros escritos, mensagens, perguntando, quem você é? Quem eu sou? Provérbios 23:7, parte A, vai dizer, aquilo que você pensa na sua alma, assim você é. Aí eu te pergunto, quem você pensa que é? E a frase talvez hoje mais perguntada do momento é, quem eu sou? Por que eu nasci? Por que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Aquela crise de identidade o tempo inteiro, você querendo saber quem você é, quem você é. Quem eu sou? Só que quando a gente se depara com esses textos que eu citei, que nós lemos, a gente entende que tem tudo a ver com o soldado calmão. Tem a ver com quem nós somos. É quem nós somos. E se você está aqui porque você é, porque você quer ser servido, meus irmãos, você está na religião errada. Agora, se você quer saber por que nós estamos, se fosse só eu, teria só um cálice aqui. É por isso que tem vários. É por isso que o pastor, quando ele vai, serve todos, depois ele serve as pessoas. Para demonstrar, mesmo que um gesto simples, nós. Não é só eu, é nós. É um exercício de vaidade, é. É um exercício de narcisismo, é. Mas é principalmente viver a palavra. Nas coisas mais simples, também precisamos viver a palavra. E é por isso que você sempre vai ver todo mundo ser servido, depois ele servir. Talvez a ceia nunca mais vai ser a mesma coisa para você, porque você vai observar isso. Porque é nós. Então, todas as vidas importam. E não importa o que você já fez. O Evangelho é o único lugar do mundo que você basta crer, você já é. Eu explico. Para você dizer que, por exemplo, é um médico, você tem que passar para uma universidade, estudar, se graduar, ganhar um diploma e um certificado. E aí você provar, agora eu sou um médico. E qualquer outra profissão, você precisa aprender, se aperfeiçoar e ter um certificado para comprovar que você é. Na palavra, não. Na palavra diz, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, se você fizer o que Jesus manda, você já é amigo dele. A palavra diz que se recebermos Jesus na nossa vida, nós somos filho dele e nós nos tornamos filho dele. É esse o evangelho, puro e simples. Sem mancha, sem mácula, sem inventar nada. É assim, simples. Porque o evangelho é sobre nós. E essa igreja está num caminho declarando: nós queremos voar alto. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem. Quer ir além? Quer mesmo ir além? A um nível mais profundo de intimidade e comunhão, como você nunca teve na vida? Então serve. 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 Gasta teu tempo, irmão. Minha irmã, gasta teu tempo. Às vezes tu vai ter que gastar dinheiro. Às vezes, eu brinquei aqui do cartão de crédito, mas Jesus está perguntando: você me ama? Então que tal usar o seu cartão de crédito para uma obra missionária? Você usa para tantas coisas. Quer ir além? Não solta a mão. Ah, mas aquela pessoa caiu. Não julgue para não ser julgado, Mateus 7:1. Deixa que eu faça o julgamento. Só seja um soldado calmão. Só carrega. Deus me chamou para um propósito. E te chamou também de propósito. E nessa noite, eu e você precisamos tomar uma decisão. Precisamos decidir ir além. Parafraseando Buzz Lightyear: ao infinito e além. Sabe por quê? Porque o raso, contrário do Gilson, sou um pouco mais alto. Todo respeito. Então a água bate no meu joelho, não tem graça para mim. Tinha quando eu era um bebê. Mas agora que eu já tenho mais de 1,80 e pouco, bater no meu joelho não tem graça. Gilson se diverte, né? Ali, tranquilo. Te amo, Gilson. A gente só brinca e a gente ama. E aí, ó, lá no meu joelho, não tem graça pra mim. Aí eu fiquei pensando: poxa, se eu consigo assim já sair da água, ah, tá muito chato, tá, a brincadeira não tá legal, essa água tá muito rasinha. Mas imagina uma água até esse teto. Todos nós estaríamos o quê? Submersos. Ninguém ia conseguir ficar aqui e a água não passar pela sua cabeça. Porque estaríamos profundos, além. E é isso que Pedro experimentou. Ele ficou triste, como a gente leu. Mas quando Jesus diz: Pedrão, Petros, apascenta as minhas ovelhas. Ele disse: eu apascento. Eu vou fazer. Com todas as minhas limitações. E o que, que a gente vê em Atos? Pedro foi usado. Centenas de pessoas foram libertas, curadas, transformadas. A sombra, a roupa, a unção, a profundidade. Se eu e você estivéssemos tão profundos como esse teto até o chão de água, nós estaríamos mergulhados, profundos, transbordantes, queimando pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Ele está nos convidando a fazer. Eu quero te convidar, fique de pé nessa noite. Nós vamos cantar mais um louvor. Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você tomasse a sua decisão, porque não tem como cultuarmos ao nosso Deus e não tomarmos decisões. E essa igreja, a igreja de Cristo, o Espírito Santo de Deus, a palavra, precisa que hoje eu e você tomamos uma decisão. Pai, eu quero ir além. Eu não sei como eu vou, eu não sei para onde eu vou, mas eu vou, porque eu confio em Ti. E se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a essa igreja.